Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Leandro Stout, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
Olá, muito bom dia, 8 horas 15 minutos, tempo instável, parou a chuva agora na Ipiranga com Érico Veríssimo em Porto Alegre, 21 graus a temperatura, 21 também em Santa Maria, Gaúcha Serra em Caxias do Sul, 18 graus, e a Gaúcha Zona Sul, 21 em Pelotas e Rio Grande. O seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo Momento Corsan, evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Gaúcha Atualidade, com as notícias importantes da manhã. O destaque internacional é para o aumento da preocupação com a nova variante do coronavírus encontrada na África do Sul. O Reino Unido já decidiu proibir voos comerciais para 6 países africanos. A Alemanha e a Itália também anunciaram restrições de entrada de viajantes hoje. Aqui no Rio Grande do Sul, depois do temporal, milhares de clientes das distribuidoras de energia estão sem luz. Em seguida, a nossa reportagem traz atualização e se tem previsão para o retorno. O governo do estado apresentou um novo projeto de revitalização do Cais Mauá em Porto Alegre. Como será? Quais as melhorias previstas? A Assembleia Legislativa aprovou nesta semana projeto que incorpora o desempenho em educação na divisão do ICMS dos municípios. O que pode representar na prática? Quais exemplos temos no Brasil? A presidente executiva do Movimento Todos pela Educação vai responder aqui no Gaúcha Atualidade. Batalha da Fonte Nova é um jogo decisivo para o Grêmio. Pedro Ernesto Denardin está lá em Salvador e vai trazer todas as projeções do jogo de hoje à noite entre Grêmio e Bahia. E ainda eu chamo a atenção para uma reportagem especial de hoje do Thiago Boff, que foi às ruas, conversou com as famílias nas regiões mais carentes de Porto Alegre. Na Ilha do Pavão, comida que iria para animais é selecionada e dividida por moradores. 8 e 18, Rosane de Oliveira, bom dia.
Muito bom dia, Stout, Giane e ouvintes. Me deu até quase uma parada assim na respiração ao ouvir essa história que vai ser detalhada daqui a pouco. Olha, Stout, saiu o novo projeto do Cais Mauá, tu já deste a chamada sobre isso e eu quero te dizer, gostei. Eu sempre tenho esperança de viver o suficiente para ver o Cais Mauá revitalizado. Já acreditei no projeto anterior, não deu certo, foi cancelado o contrato, foi suspenso, ainda tem uma novela judicial aí pela frente, mas o projeto é interessante e aparentemente sustentável. A gente vai dissecar esse assunto porque interessa a todos nós, porto-alegrenses nascidos aqui, porto-alegrenses de adoção como eu e para os turistas que vêm visitar nossa cidade.
Giane Guerra, sexta-feira de incertezas, preocupações nas bolsas de valores no mundo. Bom dia.
Bom dia, Stout, Rosane e ouvintes. E refletindo, Stout, aquilo que tu falou, né? O agravamento da pandemia na Europa, o receio, inclusive do Reino Unido, né? Com medidas do Reino Unido, com o avanço da variante na África do Sul, com as mutações que estão sendo registradas na África do Sul, mutações do vírus. E isso provocou queda nas bolsas asiáticas, já está sinalizando queda em outros mercados que ainda nem abriram, ações de companhias aéreas com queda forte, petróleo também com queda forte. Vamos detalhar isso hoje, fazer esse monitoramento aqui para os ouvintes do Gaúcha Atualidade. Vamos falar também sobre um estudo que está sendo feito por parte do governo federal sobre um limite para reter da renda dos superendividados para as dívidas, né? O limite de renda para pagamento das dívidas. Isso faz parte de um item que apareceu na lei do superendividamento, para combater o superendividamento, uma lei que foi sancionada neste ano e que tem lá uma parte que determina a manutenção do mínimo existencial para os devedores, né, para as pessoas endividadas. E para fechar, temos a reeleição do empresário Sérgio Galbinski, da sua diretoria, para a Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, uma entidade lojista aqui do Rio Grande do Sul. Em assembleia, então, a tarde passada, Sérgio Galbinski foi reconduzido para o cargo, para a presidência da AGV, e foram mantidos também os vice-presidentes e os diretores da entidade que representa os lojistas aqui no estado.
O que tem a variante da África do Sul que está preocupando o mercado financeiro, especialistas pelo mundo? Qual a diferença em relação a outras variantes? O que já se sabe para responder às dúvidas e contar o que já se sabe sobre a variante sul-africana? Nós vamos ouvir agora o virologista Fernando Spilke, que nos traz aí um panorama do que já foi divulgado e quais os riscos dessa nova variante.
Essa variante Ni, agora chamada variante Ni, ela representa então um conjunto de amostras que foram detectadas em uma província ao nordeste da África do Sul, num surto original dentro de alunos de uma universidade, né? Ela tem provocou um aumento do número de casos nas últimas 3 semanas. Isso chamou a atenção do grupo que faz a vigilância genômica, do consórcio de universidades faz a vigilância genômica na África do Sul, que é muito ativo, muito competente. E a surpresa deles ao sequenciar essas amostras foi encontrar um vírus que tem um acúmulo de mutações no gene da proteína spike de 32 mutações. Isso, para as pessoas terem ideia, é mais ou menos o número de mutações, deleções, alterações que nós encontramos, às vezes, no genoma inteiro de uma linhagem nova, de uma variante de SARS-CoV-2. Eles encontraram só no gene da spike. Só na região de ligação à proteína, ao receptor celular, e que os nossos anticorpos se voltam, ele tem 10 mutações. Então é um vírus bem diferente, né? E, bom, por enquanto o que nós sabemos é que ele deve ter uma capacidade de transmissibilidade alta, porque essa região vinha sendo muito impactada por Delta, mesmo assim ele apareceu. E ainda restam dúvidas, e algo a ser investigado, né, que vai ser investigado nos próximos dias, em relação à capacidade de neutralização dele por vacinas e em relação a se ele causa ou não uma doença mais evidente, e por aí vai. Por enquanto, que já se imagina vírus uma transmissibilidade bastante alta. Fora da África do Sul, foi detectado já, a gente já tem a notificação em Hong Kong, de um viajante da África do Sul, e outra notificação agora em Israel.
É uma preocupação apontada pelos cientistas, Rosane, desde o início, quando a vacinação avançou nos países mais ricos, mais desenvolvidos, e os países mais pobres, ou as regiões mais pobres do planeta, ficaram sem a vacina ou com baixo índice de vacinação. A África do Sul está anunciando hoje que vai reforçar a vacinação, principalmente nessa região onde foi encontrada a variante. Mas há uma preocupação muito grande em relação à capacidade das vacinas de proteção devido às mutações.
Esse é o ponto, né? As vacinas foram feitas tendo por base aquele vírus que era conhecido. Algumas mutações, a Delta, por exemplo, os pesquisadores concluíram que a vacina protegia. E tanto protege que o número caiu no mundo entre as pessoas vacinadas e caiu radicalmente. A maioria dos infectados hoje no mundo são pessoas que não se vacinaram, aqueles que estão hospitalizados. Porque a vacina até não impede que a gente se contamine, mas dá mais fraco. Agora, na África, tem esse problema. O índice de vacinação é muito baixo, se pensar o continente como um todo. E sempre se ouviu isso dos cientistas, que a vacina, para proteger, precisa ser global, né? Senão vai continuar o vírus tendo mutações e precisando alterar a vacina, e nós viveremos sempre nesse carrossel sabe Deus por quanto tempo. Então há uma preocupação enorme, uma preocupação, a Jeane já falou, econômica, as bolsas estão despencando na Europa hoje, a Europa fechando muito com restrições na Áustria, restrições na Alemanha, na Itália, começa a se falar em restrições em outros países também, e uma incerteza enorme para as pessoas brasileiras, por exemplo, que têm viagens marcadas, o que vai acontecer? E mais uma vez a preocupação com um novo baque para as companhias aéreas, né, que sofreram muito na pandemia.
21 graus em Porto Alegre, tempo instável, já choveu forte nisso de manhã, agora na Ipiranga com Érico Veríssimo, sem chuva, mas muito úmido. Estoque online, no site de compras do Stock Center, agora também em Canoas, Superaço, a mais completa linha de produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Bibiana Dil conta para a gente qual é o balanço da falta de energia elétrica no Rio Grande do Sul desde os temporais de ontem. Bom dia.
Oi, Stout. Bom dia para ti, bom dia para todos. Ainda bastante significativo, viu? 202 mil pontos aqui do estado sem energia elétrica agora pela manhã, conforme as últimas atualizações das empresas de energia elétrica. Mas a boa notícia é que esse número já é menor do que a metade do que foi registrado ontem à tarde, no pico do temporal, chegou a 526 mil clientes e agora a gente tem 202 mil. A região mais afetada é a da RGE. A atualização das 7 horas apontou 117 mil consumidores ainda com falta de luz. A empresa não indicou quais são as regiões mais afetadas e nem a previsão de normalização. Na área da CE, a atualização das 5h30 apontou 85 mil pontos ainda sem fornecimento. Aqui em Porto Alegre, problema concentrado nos bairros Petrópolis e Menino Deus. E também há problemas em Viamão, Alvorada e cidades do Centro-Sul e Litoral Norte, próxima atualização da CE, prevista para daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. E, por conta da falta de energia, Stout, acaba que a gente tem problema no abastecimento de água também aqui na capital. Conforme o DEMAI, 4 estações seguem sem funcionar. Isso impacta o serviço nos bairros Santa Teresa e Cristal, na Zona Sul, São José, Partenon e Agronomia, na Zona Leste. O DEMAI informou que a previsão é de que o serviço seja normalizado ao longo do dia de hoje. Stout.
8h27, Rosane.
Deixa eu desfazer uma ilusão aqui, Stout, porque eu detesto quem vende ilusões. A Câmara dos Deputados está vendendo ilusões com um 14º salário para os aposentados do INSS. Aprovaram numa comissão, agora vai para outra comissão, só que não tem dinheiro para esse pagamento. O governo federal está fazendo, vocês viram tudo, uma ginástica para pagar os R$ 400 esses do auxílio para as pessoas mais pobres. Então não vai ter 14º salário, é uma ilusão isso.
Não conte
com. Como eles aprovam lá na Câmara e os deputados depois dizem, eu apresentei, mas foi o presidente, o vilão que vetou. Nesse caso, a gente tem que olhar a realidade. Quanto custaria um 14º salário, quer dizer, pagar um salário a mais para milhões de aposentados do INSS? Mesmo que seja só aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que é o que prevê, mas esses são a maioria. Seria ótimo se pudesse. Eu adoraria que as pessoas pudessem receber, mas não vamos vender ilusão. Isso, se for aprovado na Câmara, vai ser vetado pelo presidente. Vai ser vetado porque o ministro Paulo Guedes já disse que não tem esse dinheiro.
Gaúcha Atualidade vai falar agora de um tema que é prioridade para o programa, para o Grupo RBS, que é educação. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta semana um projeto que incorpora o desempenho em educação nos municípios na divisão do ICMS. Presidente Executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Leandro, Rosane, Jeane, um prazer falar com vocês de novo, sempre um prazer estar aqui na Rádio Gaúcha.
Muito bom dia, Priscila, também é sempre um prazer te receber aqui, porque nós falamos de educação, é um tema prioritário, e por muito tempo nós aqui defendemos que o Rio Grande do Sul adotasse essa medida que o Ceará já adota, e eu sei que a senhora conhece bem a situação do Ceará, né, de usar uma parte do ICMS, condicionar ao desempenho dos municípios na educação. Então, eu gostaria que a senhora, que conhece bem esse tema, né, falasse o que nós temos já de resultados no país que mostram que esse tipo de medida faz a diferença.
Perfeito. Olha, essa é uma medida muito importante e ela precisa ser considerada como um primeiro passo, tá? Por que eu falo isso? Eu estava ouvindo aqui antes, né, em vender ilusão. A gente precisa ter um plano completo para que esse tipo de primeiro passo, que é fundamental, eu parabenizo o governo, parabenizo a Assembleia, é um primeiro passo muito, muito importante. Mas o caso do Ceará mostra que esse primeiro passo ele não é o suficiente. O que a gente precisa fazer para além disso? E tem outros estados também caminhando nessa direção. Eu fico feliz que o Rio Grande do Sul tenha também se voltado para essa direção. Que é para além da distribuição, né, de uma parte do ICMS para os municípios de acordo com seus resultados educacionais, isso cria um estímulo financeiro. Para além do estímulo financeiro, o caso do Ceará mostra que é tão importante quanto o apoio do governo estadual, então isso é regime de colaboração, isso é colaboração entre Estado e municípios, o apoio técnico do governo estadual para os municípios chegarem a alcançar esses resultados. Lá no Ceará, o que a gente tem visto ano após ano é aquilo que eles chamam de catequização, evangelização do governador de plantão, né? A gente teve várias mudanças de gestão lá no Ceará ao longo desses anos, mas do governador indo para os municípios, se reunindo com os prefeitos para catequizar, usando aqui a palavra que eles utilizam lá, os prefeitos em relação àquilo que precisa ser feito, a prioridade que tem que ser dada à educação. Então, o estímulo financeiro tem que ser acompanhado também de liderança política, de apoio técnico. Então, lá no Ceará existe uma estrutura na Secretaria Estadual de Educação para apoiar as secretarias municipais para que elas consigam ter condições técnicas para chegar no resultado. Senão, o incentivo financeiro morre na praia, né? Você diz o seguinte: olha, se você melhorar, eu vou te dar mais dinheiro, mas se eu não sei melhorar, dificilmente essa melhoria vai acontecer. E muito também, uma outra perna que é importante, que é valorizar as escolas. Então, tem premiação que é dada às escolas pelo governo estadual. Então, tem lá um programa que é o Escola Nota 10. Então, as melhores escolas, elas participam de uma grande premiação. Os melhores alunos também são celebrados. Então, a política estadual do Ceará, que explica, né, esses resultados, para quem está nos ouvindo aqui, das 100 melhores escolas de Fundamental 1 do Brasil, 81 estão no Ceará, em vários municípios do Ceará. Né? Não é só em Sobral. Sobral é a cidade que é paradigmática, mas não é só Sobral, a gente tem nos municípios espalhados pelo Ceará. E isso tudo foi possível graças a esse tipo de trabalho colaborativo entre o Estado e os municípios, entendendo que os municípios muitas vezes têm fragilidades técnicas, né? Financeiras também, mas fragilidades técnicas maiores do que o Estado. O Estado pode fazer muito pelos municípios quando ele entende que, para poder atender o aluno lá no ensino médio, que é a atribuição do governo estadual, para atender um adolescente, um jovem, que passou por uma trajetória escolar de sucesso no fundamental, então ele vai ter muitas condições de aprender no ensino médio. Para isso, o Estado precisa ajudar os municípios, que são os responsáveis pelo ensino fundamental.
Quando o Estado implanta essa política que usa critérios educacionais para a divisão de ICMS, como é impactado aquele município mais carente financeiramente, que muitas vezes também pode ser um município com os piores índices, os piores níveis de qualidade na educação pública?
O que acontece é que o benefício de se priorizar a educação é alterado. Hoje a gente sabe que, infelizmente, priorizar de verdade a educação, que exige esforço, muito trabalho, exige também mexer nas estruturas do município, né? Qualquer política que realmente enfrenta um problema deixa muita gente descontente, né? Muita gente fica incomodada, as suas funções são alteradas. Por exemplo, indicação política de diretores escolares. Essa foi uma das grandes mudanças que aconteceram lá no Ceará. Uma vez que o prefeito passou a ver o benefício financeiro e também político de se priorizar a educação, as indicações políticas de diretor escolar, ou seja, aquele que foi cabo eleitoral, aquele que apoiou a candidatura do prefeito vencedor, da prefeita vencedora, ele muitas vezes recebe como contrapartida a direção de uma escola, um cargo na secretaria. Então, o que aconteceu no Ceará é que esse tipo de indicação política acabou, porque o prefeito começou a pensar da seguinte forma: bom, se eu priorizar a educação e tiver resultados, eu vou ganhar mais dinheiro para o município e eu vou conseguir ter uma gestão com mais recursos, e isso me beneficia tanto na minha gestão também politicamente. Então, eu não vou mais deixar pessoas não preparadas atuando em cargos importantes na educação. Então, essa foi uma das mudanças. Mas também a questão de buscar soluções nas evidências. Olha, se eu preciso mudar e ter resultados, né, na minha gestão, ou seja, no curto prazo, eu não posso perder tempo com ações, políticas, programas que não têm evidência de resultados. Então, a gestão municipal lá no Ceará passou a ser muito mais pragmática, olhando para as evidências. Então, olha, o que realmente funciona? Tem um caso, eu acabei de voltar do Ceará por acaso, voltei ontem, e eu estava justamente ali, eu rodei os municípios do Ceará, fiquei um tempo lá em Fortaleza também, e uma história que é contada é que um dos prefeitos do Ceará, que viu que estava muito atrás, que não ia conseguir chegar na meta para conseguir o recurso adicional do ICMS, ele chamou a secretária estadual de educação para lá, chamou toda a comunidade, a Secretaria Municipal de Educação, os professores, os diretores escolares, as famílias, e promoveu uma grande reunião com a secretária estadual de educação para que a solução viesse a partir da união de todos. Então, esse tipo de emergência, de ir atrás da solução, é o que esse tipo de incentivo financeiro provoca. Por isso que é muito importante, para além do incentivo financeiro, a Secretaria Estadual de Educação, que felizmente aí no Rio Grande do Sul vocês têm uma grande gestora, que é a Raquel Teixeira, olhe para o apoio técnico que é preciso ser dado também para os municípios, para que eles consigam chegar nesses resultados.
Agora, Priscila, nós também temos um problema muito sério nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. A gente sabe que é preciso começar lá pelo município, que é responsável pela educação infantil, por parte da educação fundamental, mas nas escolas estaduais também temos problemas muito sérios. Qual é o caminho para que se consiga melhorar, já que o Rio Grande do Sul vem, nos últimos anos, perdendo posição no Brasil e apresenta resultados absolutamente insatisfatórios em todas as provas, seja nas locais aqui, quanto no IDEB?
É verdade, Rosane, principalmente quando a gente olha para o nível socioeconômico do Rio Grande do Sul, era para o Estado ter um resultado muito melhor. O Rio Grande do Sul tem uma das piores chagas para a educação, que é a descontinuidade. Muitas gestões descontinuando, não tem uma continuidade em que as políticas são progressivamente aperfeiçoadas. De novo, eu acho que a secretária atual, atenta a isso, tem feito um trabalho para estruturar uma política mais sistêmica para o Rio Grande do Sul e que eu espero que fique para os próximos anos, com as trocas democráticas, né? É natural, é esperado que a gente tenha trocas de lideranças políticas, mas isso não pode significar descontinuidades excessivas como as que a gente tem visto no Rio Grande do Sul, infelizmente. O que a gente precisa fazer são dois grandes caminhos, são caminhos convergentes, caminhos que têm muitas ligações, mas tem um de curto prazo para poder mitigar os efeitos de um tempo excessivo com as escolas fechadas. O Brasil como um todo ficou muito tempo, por diversas razões, mas o Brasil é um dos campeões em semanas com as escolas fechadas. A gente aí exagerou na dose, vários outros setores reabriram e as escolas ficaram fechadas por muito tempo. Então a gente tem evasão explodindo, aprendizagem também muito prejudicada, que vai demorar algum tempo para poder recuperar. Então tem que ter aí uma ação de emergencial para poder reduzir esses efeitos muito deletérios para a educação, principalmente para os mais pobres. E aqui tem dois caminhos que são urgentes. Um é uma prioridade muito grande que precisa ser dada, e quando eu falo prioridade é porque tem um esforço gigantesco que tem que ser feito no sentido de ampliar a matrícula do tempo integral. Não tem como recuperar tempo perdido sem mais tempo. Então as crianças, os jovens precisam ficar mais tempo na escola. Isso exige um esforço muito grande, mas é preciso que isso aconteça. E o outro é de um processo de recuperação e avanço da aprendizagem, com avaliação diagnóstica, né, uma avaliação da aprendizagem, que ponto da aprendizagem cada jovem do ensino médio parou, onde qual que é a situação, fazer a formação de professores a partir disso e ter no turno e no contraturno um processo de recuperação da aprendizagem que seja muito, muito intenso. Então não tem como escapar para recuperar esse tempo perdido em que as crianças ficaram em casa com ensino remoto, que como em todos os lugares do mundo foi muito insuficiente, aqui no Brasil também. A gente precisa de um intensivão em tempo e recuperação. E tem um outro caminho que é mais de longo prazo, que é um caminho mais estruturante para que a gente mude de patamar. O primeiro é para corrigir os prejuízos. Aqui eu estou falando para mudar o patamar da educação brasileira. E aí vem regime de colaboração, sem dúvida nenhuma, Estado com os municípios, uma formação de professores que ajude o professor a dar uma boa aula. A teoria é muito importante, mas a teoria, sem articulação com a prática, dificilmente faz um professor ser excelente, e o que a gente precisa é professores excelentes na sala de aula. A gente precisa de um investimento na primeira infância, né? Rosane, Jeane, Leandro, todos os ouvintes, assim, as evidências são muito, muito fortes em relação ao impacto de uma boa primeira infância, do 0 aos 3, para que essa criança tenha o seu desenvolvimento cognitivo, físico, sim, social e emocional, para continuar a aprender o resto da vida. E aqui o Estado também pode ajudar os municípios, de novo, fazendo aqui uma referência ao Ceará. O Ceará tem em regime de colaboração Mais Infância, que é um programa em que o Estado ajuda os municípios nesse atendimento à primeira infância. E educação profissional, aqui só para citar algumas prioridades, educação profissional e tecnológica no Brasil tem uma cobertura de 11% das matrículas do ensino médio. Nos países mais desenvolvidos a gente tem uma média de 40%, e no Brasil, principalmente olhando para essa evasão, a gente tem que ter uma escola que faça muito sentido para o jovem e que já aproxime o jovem do mercado de trabalho. E tem 4 grandes áreas que a gente, olhando para os interesses da juventude e para as vocações do país, são 4 grandes áreas em que a educação profissional deveria se aprofundar, que é para a economia digital, para a economia criativa, para a economia verde e para a economia do cuidado. Então a gente tem que ter uma educação profissional para o século XXI, que não tem nada a ver com aquela educação profissional que ela pode se manter, que é mais para a indústria,
claro,
mas a gente precisa olhar para os outros setores, que é onde a gente tem uma empregabilidade muito maior, notadamente na área da tecnologia, que tem um déficit de mão de obra de 60 mil profissionais por ano, e a gente precisaria colocar esses jovens do ensino médio já programando, já fazendo uso da tecnologia na sua formação, para que eles possam ter empregos melhores, né? E tecnologia é o interesse do jovem, por isso que eu tenho defendido muito uma educação profissional técnica nessa área da economia digital.
Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, muito obrigado mais uma vez pela aula aqui no Gaúcho Atualidade. Um bom dia.
Um bom dia a todos, sempre prazer falar com vocês. É muito especial falar numa rádio que realmente prioriza a educação. Eu acompanho o trabalho, eu vejo que isso é de verdade, é genuíno. Então, parabéns a todos vocês, um bom dia a todos.
Muito obrigado. Uma profunda conhecedora do tema no Brasil e no mundo.
Adoro a Priscila, porque ela é muito clara nisso, né? E é uma pessoa que dedica a vida à educação. E sabe, Stout, ela falou de uma coisa muito importante, assim, formação de professores. Porque não basta a teoria, é preciso que o professor saiba ensinar. E como a carreira é desinteressante, na verdade, hoje cada vez menos pessoas querem ser professores. Isso é uma preocupação enorme com o futuro. Quem vai ensinar as crianças do futuro?
A partir de hoje, teremos semanalmente em GZH um conteúdo muito especial com as melhores ofertas da semana do Super Rissul. Ofertas de limpeza nas terças, de hortifruti nas quartas, de produtos para curtir o fim de nas sextas e muito mais. Acesse gzh.com.br/oferta-risul. gzh.com.br/oferta-risul e tenha tudo isso na palma da sua mão. Vai lá, confere as promoções do Super Rissul. A economia, FEComércio, a força do sistema ao seu lado, Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Jeane Guerra, como estão as percepções dos consumidores neste início de Black Friday?
Então, eu fiz a pergunta para os nossos ouvintes e já recebi 178 respostas. Eu perguntei aí, pessoal, estão achando boas pechinchas na Black Friday? E aí o pessoal está mandando aqui quais as pechinchas. Aqui a Daila diz que está comprando calçados infantis. Encontrou com frete grátis e metade do preço que ela estava vendo antes. Muita gente está dizendo que o preço está a mesma coisa, mas está anunciado como tendo redução, como tendo desconto, né? Aquilo que a gente fala que sempre tem é um problema, é uma desonestidade, mas enfim, né? O consumidor atento consegue driblar esse tipo de falcatrua, né? Falcatrua. Bom, o que mais aqui? O pessoal, ó, a Maria Clara falando do protetor solar. Ontem nós comentamos aqui, né? O Daniel Giussani, meu parceiro da coluna, comprou bastante protetor solar. Tu já comprou, Stout?
Eu vou comprar hoje.
Stout e falando... seus branquinhos, teus gurizinhos também precisam muito, né, Stout?
É bastante.
É, tem aqui, ó, o pessoal queria que tivesse Black Friday de gasolina, né? Mas é difícil, né? De gasolina é difícil.
Ah, seria bom.
TV, o pessoal está pesquisando TV, pesquisando muito celular, produtos de limpeza, comentei antes, o pessoal achando aqui produtos de limpeza com bom preço, comprando pela internet, mas o pessoal disse que queria promoção de carne também, né? Mas não está encontrando promoção de carne. Eu vi no supermercado onde eu compro, eles fizeram Black Friday de alguns cortes de carne, fizeram Black Friday até de frutas, né? Então, eu achei umas pechinchas interessantes. Acho que dá para pesquisar mais, ainda mais que é sexta-feira, vai que os supermercados aproveitaram para garantir o churrasco do final de semana do consumidor aí com algumas promoções de cortes de carne. O pessoal tá pesquisando aqui, botando bastante, está com dificuldade de encontrar preços reduzidos, né? Alguns não pesquisaram ainda, muita gente dizendo que não está com dinheiro para comprar. Bom, se não está com dinheiro para comprar, né, é bom mesmo segurar aí os ímpetos, porque também aí provoca um endividamento alto, né? Falando em endividamento, Stout, não sei se a gente tem tempo agora, eu quero comentar um pouquinho sobre essa proposta que está sendo de regulamentação desse ponto do mínimo existencial da lei do superendividamento, uma proposta que está sendo analisada pela Casa Civil do Governo Federal.
Fica como manchete para depois das 9, para explicar o que muda, tá, Jeane?
Combinado.
Quero lembrar que a RBS tem 5 finalistas no Salão ARP. A Rádio Gaúcha, como veículo do ano, a comunicadora Cris Silva como influencer, criadora do ano, a executiva Andréa Corrêa como profissional de atendimento de veículo do ano, a coordenadora de marketing Luísa Calduro como Young do ano e Destemperados Vivendo a Gastronomia em 360 como projeto do ano. 5 finalistas do Grupo RBS no Salão ARP 2021.
Ai, que orgulho! Que orgulho, né?
E na torcida. Cinco, aqui,
estamos na torcida, né? Em primeiríssimo lugar pela Rádio Gaúcha, por nós aqui, claro, puxando a brasa para o nosso assado, mas super orgulhosa de todos os colegas que foram reconhecidos, que só ser finalista já é um reconhecimento, né? Tô bem feliz por eles. E os Destemperados, meu Deus, bebi o caderno hoje na Zero Hora, sabe? Bebi o caderno de manhã.
Procurando seminovos premium com garantia de qualidade, acesse seminovoscarhouse.com.br e confira mais de 150 ofertas de carros selecionados de várias marcas. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, nesta semana, inaugurando nova filial em Santa Rosa. É hoje, hein? Alô, Santa Rosa, hoje, metade da venda realizada na nova filial da São João em Santa Rosa será doada ao Hospital Vida e Saúde. Onde tem saneamento, tem uma vida melhor. Corsan Evoluir nos define. Garanta o recebimento de todas as suas vendas a prazo. Acesse cdlpoa.com.br e conheça o crédito garantido da CDL Porto Alegre. Mais segurança nas vendas e maiores resultados para o seu negócio. Depois do intervalo, atualização do trânsito e a previsão do tempo para o final de semana.
Que jogaço! Elvésio, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Elvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
Servidor público, a reforma administrativa acaba com seus direitos e sucateia o serviço prestado gratuitamente à população pelo Estado. Se a reforma passar, você será prejudicado e a população ficará desprotegida. Cobre uma posição pró-sociedade dos representantes eleitos. Não fique calado diante deste desmonte do serviço público. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor.
O Hyundai Creta nova geração já chegou na Car House. Novo design, um interior totalmente novo e novos itens de série exclusivos, como teto solar panorâmico, sistema de segurança Hyundai Smart Sense e a conectividade do Hyundai Blue Link, o serviço de carro conectado da Hyundai. Agende agora mesmo o seu test drive na Car House, na Sertório 5270.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O futuro do nosso planeta depende da conservação da água. E a Corsan lançou o movimento Água 360 Graus para propor soluções ambientais. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsan.com.br. Água 360 Graus. Vamos cuidar juntos, Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Só a Ultra Gás te dá um descontaço de Black Friday. Se joga no app e peça seu botijão azul com desconto de R$30. É isso mesmo, R$30. Só no app de 24 a 27 de novembro. Aproveite.
Açougue é no Big. Toda sexta tem açougue com preços imperdíveis. Além de muita qualidade e variedade. E um atendimento especial, com carnes cortadas na hora, do jeito que você mais gosta. Confira essas ofertas. Sobrecoxa de frango Sadia 1 quilo, R$10,90. Coração de frango Perdigão 1 quilo, R$17,99. Aproveite a Big Friday. Picanha bovina R$39,90
o quilo. Bom, Big barato, vem pro Big.
Você conhece a rede de atendimento à mulher em situação de violência? Estamos presentes na segurança pública, na saúde, na assistência social, entre outros. Disque 190 para emergências e 180 para a central de atendimento à mulher. Saiba mais em gov.br/mdh-mulheres. Violência contra a mulher. Sua evolução leva ao feminicídio. Observe os sinais. Denuncie. Ministério da Cidadania. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Governo Federal.
Black Friday Jardine Chevrolet Seminovos. São 400 seminovos qualificados, impecáveis, com garantia de até 2 anos. Financiamento de até 60 meses, entrada parcelada e um mega desconto Black Friday que você só vai encontrar com a gente. Negocie no WhatsApp ou em uma de nossas 8 lojas. Black Friday Jardine Chevrolet Seminovos. A revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
Lembra aquele produto que você estava esperando baixar o preço para comprar? A hora é agora! Aproveite a Black Friday no Bourbon Shopping. Serão 3 dias de descontos imperdíveis nas suas lojas e marcas favoritas. Marque o seu passeio para os próximos dias 26, 27 e 28 de novembro no Bourbon Shopping mais próximo de você. E mais um motivo para você curtir a Black Friday do Bourbon. 4 horas de estacionamento grátis no dia 26. Aproveite! Consulte regras de participação em bourbonshopping.com.br.
Estoque economia, estoque qualidade.
Confira as ofertas desta quinta e sexta-feira. Coxa sobre coxa nobre congelada, R$10,90 o quilo. No Clube, R$8,99 o quilo. Bombom Lacta, 250,6 gramas, R$9,98. No Clube, R$8,99. Cerveja Império Lager, 275 ml, R$3,99. No Clube, R$2,99. Beba com moderação. Ofertas válidas para o Stock Center Canoas, Gravataí, Capão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center, lugar de comprar barato.
O 8:53, céu nublado, tempo ainda instável, muito úmido, 22 graus em Porto Alegre, 18 Caxias, 21 Santa Maria, Pelotas e Rio Grande, 23 Capão da Canoa, 19 Passo Fundo, 21 Uruguaiana, Santa Rosa, Bagé com 19 graus, em Gramado, 17. Gaúcha Atualidade, o seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo Momento Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Tiago Bittencourt, conta pra gente como está o trânsito em Porto Alegre nas rodovias. Bom dia.
Muito bom dia, Stout. Bom dia a todos. Ainda com resquícios, né, da forte chuva e do temporal da tarde passada. A gente tem em Porto Alegre 3 pontos ainda com queda de árvore na rua São José do Norte, no bairro Belém Velho, na Rafael Clark, no Partenon. E há pouco a IPTC informou que a Cabral, próximo à esquina com a rua Paraguai, no bairro Rio Branco, também tem uma árvore caída, nesse caso bloqueando a calçada e parte da rua Cabral. Fica o alerta para os motoristas. São 18 semáforos ainda com problemas em Porto Alegre em decorrência do temporal da tarde passada. Tem um ponto apenas com acúmulo de água e bloqueio parcial na Otto Niemeyer, entre a Silvio Silveira Soares e a Avenida Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. As equipes da IPTC, da Elétrica, estão com reforço trabalhando nesses locais para normalizar a situação. A saída de Cachoeirinha, viu, Stout, para Freeway, tem lentidão. A gente foi até lá, fez todo aquele entorno da Assis Brasil, fomos até Cachoeirinha, não encontramos nenhum acidente naquele trecho. O motivo da lentidão é que a ventania, o temporal da tarde passada, derrubou um outdoor muito grande, que fica do lado direito, naquele terreno, e aí chama a atenção do motorista, que reduz a velocidade, e por isso tem lentidão para quem está saindo de Cachoeirinha em direção a Porto Alegre. O acesso à capital pela região do aeroporto, BR-116, hoje fluindo muito bem, viu, Stout? Se eu tivesse que dar uma dica para quem está vindo à capital, acesse ali pela BR-116, região do aeroporto, sim, que está fluindo bem, a Freeway Castelo Branco com trânsito bastante carregado. A gente fala aqui da Ramiro Barcelos com a Voluntários da Pátria, tempo nublado e um pouquinho de vento, mas não chove, Stout.
Sabeme Seguros, Previdência e Serviços Financeiros, conte com a gente. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise, com as informações do trânsito. E a previsão do tempo, Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. Cleocum, vai ser assim o dia todo? Nebulosidade, instabilidade, ou já começa a mudar para o final de semana?
Não, vai ser assim o dia todo, final de semana, inclusive, não tem cara de bons amigos, a gente não vai ter chuva direto, isso não, mas o tempo não vai firmar aqui no estado durante o fim de semana. A gente tem, por exemplo, hoje esta instabilidade, daqui a um pouco vem chuva, entendeu? E não é aparelho, se vai vir chuva em toda a capital, não, pegar uma parte da capital com chuva, depois pega outra, essa distribuição bem irregular das pancadas de chuva ao longo do dia de hoje. Amanhã, a chuva tende a pegar mais a metade leste do estado. Vamos dizer que a fronteira com a Argentina amanhã fica sem chuva, mas ainda com muitas nuvens e pouco sol na região. No domingo, a gente tem um tempo melhor aqui para o leste do estado, aqui para Porto Alegre, onde a chuva deve chegar mais para o final da tarde, principalmente à noite. Então, quer dizer, o tempo em si é mais aproveitável no domingo do que no sábado, embora, repito, no domingo à noite tenha chuva aqui para nós, porque essa chuva ainda vai se estender até segunda-feira. E entre domingo e segunda, principalmente segunda, para nós aqui teremos uma chuva mais volumosa. E só a partir de terça, Leandro, é que a gente vai ter o tempo seco tomando conta aqui da região. Então, por enquanto, a gente tem umidade até segunda-feira, tem pancadas de chuva, não tem temporal, porque não tem temperaturas muito altas, tem muitas nuvens, vamos dizer assim, baixas, especialmente até o domingo. É domingo que as nuvens crescem um pouco mais, porque a umidade está entrando vinda do norte da Argentina. Então, de domingo para segunda, especialmente segunda, a gente volta a ter barulho por aqui. Hoje não tem trovoada, amanhã também não. Então, no final do domingo para segunda-feira é quando a gente volta a ter a área de instabilidade mais forte, aí traz nuvens carregadas que trazem a expectativa de novo de algum temporal. E é bom a gente conviver com essa situação, aprender a viver a situação do vento, porque o Rio Grande do Sul tem tanto vento que o que não falta é gente querendo gerar energia eólica aqui no estado. E a expectativa toda é que a gente mantenha, portanto, por um longo período, aí uns 4 dias, muita umidade e depois de terça a sexta da semana que vem, aí sim, tempo seco tomando conta do nosso estado.
Valeu, Cléo, um abraço.
Outro.
Rosane, uma manchete para depois das 9 da novela Tucana.
O próximo capítulo da novela Tucana, cujo desfecho deve se dar neste fim de semana.
O seminovo que você procura está em seminovos, carhouse.com.br. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo Momento Corsã, evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas e CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
Antes do intervalo, o pessoal reclamando muito aqui de sinaleiras desligadas no bairro Moinhos do Evento. Está uma confusão geral na 24 de outubro, tem sinaleira desligada na 24 com a Silva Jardim, na 24 com a Bordini, aliás, em quase toda a 24 de outubro, informa a nossa ouvinte... Ah, não botou o nome aqui, mas tá, o recado está dado.
Está dado um recado importante aí. Notícia na hora certa.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Chuva ainda deixa 200 mil consumidores sem luz no estado, semáforos fora de operação e exige atenção redobrada no trânsito em Porto Alegre. Em dia de Black Friday, consumidores formam fila desde a madrugada em shopping da capital. Reino Unido proíbe viagens para a África do Sul e outros 5 países africanos devido à nova variante do coronavírus. Tempo instável em Porto Alegre, agora faz 22 graus. A nebulosidade e pancadas de chuva dominam o Rio Grande do Sul, principalmente durante a manhã desta sexta-feira. À tarde ocorrem aberturas de sol em algumas regiões. As temperaturas máximas não sobem tanto quanto na véspera, mas o dia será muito abafado. Defender a medicina é atribuição do Cremers. Verifique se o seu médico está devidamente registrado no site cremers.org.br. Cremers. Em ação pela saúde.
Trânsito.
Motoristas devem ter atenção em 3 pontos com queda de árvore e bloqueio parcial aqui em Porto Alegre. Na rua São José do Norte, no bairro Belém Velho, Rafael Clark, no bairro Partenon e na Cabral, no bairro Rio Branco. Ao todo, são 18 semáforos fora de operação em Porto Alegre. Atenção para 24 de outubro, com vários cruzamentos com problemas. Não há acidentes em atendimento, conforme a EPTC, a Freeway e a Castelo Branco, com movimento mais intenso. A chegada pela BR-116, região do aeroporto, flui bem melhor. Na saída de Cachoeirinha para a Freeway e a BR-116 em São Leopoldo, com bastante movimento devido ao fluxo. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Em GZH.
Mais de 1,5 tonelada de anestésico usado na mistura da cocaína é apreendida em Porto Alegre.
A tetracaína, anestésico usado para potencializar o efeito psicotrópico e o volume da cocaína, foi apreendida na última quarta dentro de um caminhão que simulava transportar sucata. O veículo estava na BR-448, perto da Freeway, e o motorista foi preso. A divulgação está sendo feita nesta sexta porque a Polícia Civil e a Receita Federal precisavam da comprovação da perícia, o que foi confirmado hoje. Segundo o delegado Alencar Carraro, os 1.600 quilos vieram do Uruguai, em uma rota de traficantes já investigada, e seriam encaminhados para Cachoeirinha, para depois serem distribuídos em toda a região metropolitana. A polícia avaliou o produto em cerca de R$6 milhões. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitão.
Black Week Farmácia São João. Ofertas arrasadoras esperam por você. Confira. Ninho Fases 800 gramas, 1+ ou 3+, leve 4 latas por R$26,99 cada. Shampoo Monange 325 ml por R$4,90 cada. Carga Gillette Mach 3 regular com 2 unidades por R$12,90 cada. Kit Australian Gold protetor solar mais acelerador spray por R$54,90 cada. Black Week de verdade é nas farmácias São João.
Venha estudar na Escola da Magistratura da Júris, a escola oficial do Poder Judiciário Gaúcho.
Estão abertas as inscrições para o Aprova Júris, o mais tradicional curso que prepara os alunos para a carreira na magistratura e em outras áreas jurídicas. As aulas em formato presencial ou EAD são ministradas por juízes e profissionais do direito com experiência na preparação para concursos.
Informações no site da Escola da Magistratura, www.escoladajuris.org.br. Venda mais e sem risco de inadimplência. Com as soluções positivas da CDL Porto Alegre e Boa Vista, você conhece o histórico de pagamento dos seus clientes e tem todas as informações do cadastro positivo transformadas em oportunidades de negócio. Você amplia sua oferta de crédito com segurança e aumenta suas vendas. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
Para a prevenção e tratamento do câncer de mama, o Hospital Mãe de Deus conta com o Núcleo Integrado de Mama, que oferece às suas pacientes diagnóstico de nódulos em até 24 horas. Agende sua consulta, faça seu exame e fique segura. Câncer de mama tem prevenção. Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver.
Quer usar a internet para conquistar novos clientes? Participe da jornada digital e aprenda como aumentar a clientela através do ambiente online, garantindo resultados mais lucrativos para a sua empresa. Acesse sebraers.com.br/jornada-digital e conheça as novas soluções. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
Superaço, com duas unidades em Caxias do Sul, uma unidade em Bento Gonçalves e outra em Canoas, fornece os mais variados produtos em ferro e aço para todo o estado, com produtos como ferros de construção, laminados, tubos, chapas, telhas e perfis. Destaca-se pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento diferenciado a seus clientes. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul.
Se a semana com o Risul é ótima, o fim de é ainda melhor. Acesse gzh.com.br/ofertas-risul e aproveite os melhores preços na palma da sua mão.
Você, farmacêutico, quer trabalhar com muito mais liberdade e retorno financeiro? Complete a sua carreira escolhendo com o coração. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Aqui você entra com o seu conhecimento e nós garantimos a estrutura para fazer do seu negócio uma realidade. O investimento cabe direitinho no seu bolso. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Ei, você aí, chegou a Black Friday do serviço Chevrolet.
E aí, o que tá rolando de novo?
A novidade é cuidar do seu carro com preços promocionais imbatíveis. Serviço de pintura por peça, sem amassados, por apenas R$329. Oxi sanitização para Onix, Cobalt e Prisma, por apenas R$110. Garanta o seu voucher gratuitamente para produtos e serviços. E pare somente quando utilizar até 2022.
Posso saber mais?
Pois é claro. Acesse o site chevrolet.com.br, clique em ofertas de serviços e aproveite.
É hora de votar para definir os projetos que vão acelerar o desenvolvimento na sua região. De 22 a 30 de novembro, você pode participar da votação da Consulta Popular. Cadastre-se no site consultapopular.rs.gov.br e vote. Mais de 1.000 ideias sobre 11 temas diferentes foram enviadas. Neste ano, serão R$30 milhões investidos. Consulta Popular. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Nove horas, 8 minutos, céu nublado, 22 graus a temperatura em Porto Alegre, 18 Caxias, Gaúcha Santa Maria 21 e a Gaúcha Zona Sul com 22 em Pelotas e Rio Grande. A nebulosidade predominando nesta manhã no Rio Grande do Sul. Gaúcha Atualidade, o seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento Corsã evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. A virada da hora, a Júris, juízas e juízes valorizados, sociedade protegida. Gisele Leblin, conta pra gente o que é destaque nesta sexta-feira no campo. Bom dia.
Bom dia, Leandro. Olha, semana passada eu falava que o milho estava precisando de água. É claro que pra gente aqui na região metropolitana, né, Leandro, choveu muito, Porto Alegre choveu muito, a gente teve temporais, inclusive lá no Parque Assis Brasil, em Esteio, caíram árvores, algumas estruturas foram danificadas e uma prova, ou melhor, três provas marcadas para esse final de semana relacionadas ao cavalo crioulo tiveram de ser canceladas por conta desse temporal que realmente trouxe prejuízos. Mas a chuva, aquela que vem moderada, né, Leandro, é importantíssima porque já existem relatos de perdas na cultura do milho. E aí o alerta vem porque, em confirmadas perdas, será a terceira safra consecutiva que essa cultura tem prejuízos por falta de chuva. Lá 19 e 20 foi aquela grande estiagem que derrubou a safra toda do Rio Grande do Sul. No ano passado, 2021, o milho que é plantado mais cedinho, que é justamente esse que tem problemas agora, também faltou chuva para esse milho, mas não comprometeu o todo, né, Leandro? E agora a gente já tem, então, as regiões noroeste e Missões, onde a chuva faz tempo que não vem na medida certa, e lá, segundo a Associação dos Produtores de Milho do Rio Grande do Sul, já existem relatos de perdas em relação àquilo que se esperava para essa safra, entre 20% e 70%. Ainda é cedo para falar o quanto isso vai pesar no todo da safra do Rio Grande do Sul, porque os produtores vão plantando de forma escalonada, mas um ponto importante, inclusive para os consumidores, é o milho é um ingrediente importante da ração, da proteína animal, quer dizer, da carne. Suíno, frango, precisa do milho para compor a ração. E esse ano, um dos maiores motivos da alta de custos para a produção de carne veio justamente desse ingrediente. Então, Leandro, a gente espera que a chuva volte a ocorrer na medida certa. Agora, essas perdas que já ocorreram, o milho é uma cultura muito sensível. Não tem como recuperar. Então, é daqui para frente que é importante que o tempo colabore de novo para que o Rio Grande do Sul tenha uma boa safra.
Alô, São Pedro! Alô, São Pedro! Chuva regular aí, porque tá difícil. Valeu, Gisele!
E quando o milho solta a boneca, né, Gisele?
Ah, pois é.
O momento que mais precisa de chuva é quando começa a soltar a boneca.
Boneca
é a espiga, né? A gente chama de boneca de milho.
Exato, 45% das lavouras do Rio Grande do Sul estão, neste momento, nas fases em que é floração e enchimento de grão, que aí essa que tu te referiu, né, Rosane? Aí não pode faltar água mesmo. E o milho é uma cultura muito rápida, diferentemente da soja, que aguenta um pouquinho mais a falta de chuva. Mas vamos torcer, porque a gente precisa de milho, viu, aqui no Rio Grande do Sul.
Gisele, eu tenho uma encomenda para ti.
Tem o quê?
Eu tenho uma encomenda pra ti.
Ai, ai, ai.
Não, mas se tu quiser me trazer um milho, um bolo de milho, tô aceitando também, mas eu quero te encomendar informação. Na verdade, o pessoal tá me perguntando muito sobre a perspectiva para a safra da cana-de-açúcar, né? Não é a nossa, não é típica aqui do nosso agronegócio gaúcho, mas tem um impacto importante na gente, porque a quebra dela provocou a disparada nos preços do etanol e aí impacto na gasolina e muito, muito impacto no açúcar, que é um insumo importantíssimo da indústria de alimentos e que está tendo impacto não só na indústria, mas também no varejo de alimentos, nos supermercados. E aí o pessoal está perguntando quando é que vai ter um alívio nesse preço. E aí eu quero te fazer essa encomenda aí para quem sabe nos próximos comentários tu tentar projetar para nós como vai ser a próxima safra de cana-de-açúcar no Sudeste.
Perfeito, Jane. Vou buscar sim, porque realmente a gente acaba não olhando com tanta proximidade, né, porque o Rio Grande do Sul não tem tradição no cultivo de cana, né, então a gente acaba focando no nosso campinho, mas vou trazer essa informação sobre encomenda. O bolo de milho já não garanto, viu, Giane? Mas a informação a gente traz sim.
Valeu, mas tem tempo para informação e para o bolo, tá?
Mas vai preparando a receita aí, Gisele.
Tá
vai
bom.
Preparando. Abraço.
Abraço.
Ô, Giane, por falar em cana-de-açúcar, que história é essa de cachaça com diamante?
Então, né, curiosidade, né, eu gosto de publicar umas curiosidades aí na coluna também em GZH e publiquei agora uma garrafa de cachaça que foi leiloada aqui no Rio Grande do Sul em Voti por R$ 66.948. A cachaçaria é bem conhecida, tá, existe há muitos anos, é a Weber House, e essa edição, essa cachaça aí é comemorativa aos 21 anos da marca, não da destilaria, né, 21 anos da marca. Pai e filho envelheceram essa bebida em barricas antigas, tá? Em caves subterrâneas, e por 21 anos. E agora, então, engarrafaram. E na garrafa tem um diamante incrustado. E aí ela foi vendida. A garrafa número 1 foi vendida, então, por quase R$ 67 mil no leilão. O nome do comprador não foi divulgado. Mas dá para comprar agora outras garrafas um pouco mais baratas, né? É uma edição limitada de 1.000 unidades e aí dá para comprar ali com diamante por R$ 9.948, viu, Stout? Se ficou interessado.
Nossa. Rosane de Oliveira, qual é o capítulo de hoje da novela do PSDB?
Seguinte, agora, 9 horas, está começando, o PSDB deve fazer uma reunião para bater o martelo em qual aplicativo vai concluir a sua prévia, aquela prévia encalhada desde a semana passada. Testaram duas empresas, tem duas finalistas. Uma delas é aqui do Rio Grande do Sul, se chama Eleja Online, que é certificada pela SafeWeb, e a outra é a Bivolt de Brasília. Uma dessas duas deve ser contratada para concluir o processo que foi iniciado no domingo passado e até agora está sem resultado, sem continuação, porque há uma suspeita de que houve um ataque hacker. Essa suspeita é cada vez mais forte, porque o aplicativo foi testado até com uma carga maior do que era o número de votantes, que é pequeno, 44.700, mas houve a impressão que se tem, que os técnicos têm, é de que houve um ataque hacker para melar mesmo a prévia do PSDB, e agora esse assunto está com a Polícia Federal.
Giane, abriu o mercado de futuros da B3?
Isso, Ibovespa Futuro abrindo em queda, e queda forte, 2,8%, e o dólar comercial subindo mais de 1%, 1,3% de alta, R$ 5,63, beirando ali os 5,64 já a cotação do dólar comercial. Nós devemos ter quedas muito fortes de ações das companhias aéreas, com essas restrições de viagens que estão sendo anunciadas, né, na Europa em especial, e vai ter impacto forte também no preço do dólar. Já está tendo no exterior, e o petróleo, né, o petróleo, sim, pela previsão de que as restrições econômicas venham a reduzir o consumo de combustíveis. E o petróleo tem impacto nas bolsas, principalmente porque tem efeito reflexo nas ações das petroleiras, que pesam muito nas bolsas de valores. Aqui no Ibovespa, a Petrobras pesa muito.
Mercado internacional, para quem não acompanhou a abertura aqui do Gaúcha Atualidade, hoje impactado pela preocupação maior com a variante sul-africana do coronavírus. Ainda faltam estudos para entender qual é a diferença em relação à Delta, que é hoje a predominante no planeta, mas ela tem muitas mutações. E há uma preocupação especial sobre a capacidade de proteção das vacinas com a nova variante, que está lá na África, e os países europeus já anunciando medidas restritivas nos voos entre a Europa, os países da Europa, com os países da África, principalmente a África do Sul e países do entorno. 9h17, nosso assunto agora é muito sério. É uma realidade das comunidades mais carentes de Porto Alegre e assim também no Brasil. Tiago Boff foi conversar, foi ver como está a rotina dessas famílias no cenário econômico brasileiro atual, de pessoas que estão sem renda ainda, de pessoas que vêm enfrentando as dificuldades da inflação, que corrói o poder de compra para quem tem renda. Conta pra gente, Thiago, o que tu viu, ouviu nas áreas mais carentes de Porto Alegre. Bom dia.
Muitas dificuldades, Stout. Bom dia a ti, a Rosane, a Giane e a todos os ouvintes. Os últimos anos, Stout, foram de piora nos números da fome. 19 milhões e 600 mil brasileiros vivem atualmente em insegurança alimentar grave. O conceito de insegurança alimentar é bem objetivo. Falta de comida, incerteza se o almoço vai ser no mesmo dia da janta. Como definiu o nosso colega Fábio Schaffner, repórter de GZH, dormir com o estômago roncando sem saber se terá algo à mesa no dia seguinte. Aliás, o Schaffner publicou hoje em GZH uma dura, mas muito bem escrita e descrita reportagem sobre o tema. Esse contingente, Stout, 19 milhões, com fome, é o dobrou entre 2018 e 2020. É o dobro do que era em 2018. Um estudo referencial da rede Pensan. É a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar. Com o coronavírus, o desemprego aumentou, a renda caiu e os efeitos se estendem. Nós fomos, sim, Stout, até várias regiões da Zona Norte, principalmente ali na área do bairro Arquipélago, uma região de Porto Alegre que parece viver uma sequência de efeitos pandêmicos. A Ilha do Pavão está entre as piores regiões no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Visitar esse bairro, Stout, já é uma mistura de experiências. Enquanto passam caminhonetes com jet ski e lanchas a reboque, famílias carregam um balde em direção a uma Fiorino, que está carregada com comida. Esse furgão tem tonéis com lavagem para os porcos, restos para galinhas, patos e cães. São restos do buffet de restaurantes da zona norte da capital, o que foi rejeitado pelos clientes, mas está ainda aparentemente em melhores condições, vai para os moradores. Uma cumbuca alimenta Raquel Alves da Fontoura, a mãe dela e os seus três filhos.
Já limpei comida do lixo para comer lá no lixeiro do McDonald's. E não tem vergonha de dizer, não. Não tem vergonha de pegar comida, porque é uma coisa que às vezes a gente precisa.
Quando tu vem aqui e o Kleber traz a comida, para ti é importante?
Sim, porque como eu falei, entendeu? Às vezes vem um pedaço de carne, é uma coisa que a gente pode utilizar. Às vezes não tem condições de comer, entendeu? Mas a maioria das vezes vem. E não tem vergonha de pegar, não tem vergonha de pedir.
Se não é a ajuda desses locais e essa doação, tu tem o que comer em casa?
Sim, às vezes tem, sim. O arroz, feijão, às vezes aperta, né? Às vezes tem uma polenta para comer, mas só que o valor do bolso a gente não consegue sustentar o mês todo. Daí a gente trabalha com reciclagem, às vezes bem, às vezes não, tá?
Como é que tá para trabalhar?
Tá difícil. Tá apertado. Porque tá tudo abaixando. Tudo, o valor tudo abaixando.
O que pagam pra ti abaixo.
Sim, é, os material, tudo, entendeu? E nem sempre, às vezes, a gente consegue juntar uma renda boa.
Às vezes tem carne, mas às vezes, Stout, não dá pra comer. É o que diz a Raquel sobre essa comida que ela acaba pegando nesse terreno lá na ilha. Quase 1.300.000 gaúchos vivem na linha da pobreza e ganham até R$178 por mês. Esse local onde nós visitamos, ontem com o repórter fotográfico Lauro Alves e depois com Félix Zucco, nós encontramos um terreno com essas criações, a comida que é buscada do restaurante, parte vai para os animais e o que está um pouquinho melhor, às vezes tem até fila de pessoas para buscar. Na ilha ainda do Pavão, já se estuda, inclusive, Stout, a criação de fornos de barro compartilhados. Isso porque 61.000 porto-alegrenses ganham mensalmente menos do que o valor de um botijão de gás, R$86 por mês, abaixo da linha da pobreza extrema. Também sem ter o que cozinhar, a Noêmia Severo buscou a comida que iria para os animais.
Já peguei. Faz uns 2 anos eu já peguei a comida, porque eu precisava e peguei.
Era a comida que ele tinha levado para os animais?
Sim, sim. Daí estavam boa e daí ele cede para as pessoas. E eu já peguei.
Essa comida que sobrou no buffet e é buscada pelo Kleber. Assim como boa parte dos moradores das ilhas, ele vive da reciclagem. e também come essa mesma refeição.
Então, o buffet, né, daí termina o 3h30, 4 horas, mas daí tá limpo, né, a parte limpa, eles vão lá, botam no balde separadinho, pra não botar fora, né, pra não desperdiçar a comida, daí eles me dão limpo, aí eu distribuo pros pessoal livre.
Essa comida o senhor leva pra casa pros seus animais também, né?
É, tem pros animais também, pra galinha, pra pato, cachorro.
Pra tudo. E aí uma parte da população vai lá e acaba buscando, sim.
Sim, a comida que dá pra aproveitar, né?
Sim. Limpa. A comida que saiu do restaurante.
É isso.
Essas pessoas dizem pro senhor, assim, da necessidade que elas têm pra ter essa comida?
Eu agora, eu larguei um restaurante, sabe? O que mais saía comida, eu larguei, sabe? Larguei um pouco. E as pessoas estão chegando em mim e já estão pedindo, né? Vá, volta pra lá, volta pra lá. Eu larguei porque por causa da gasolina, tá meio alta, sabe? Aí, só que o pessoal quer que eu volte porque muitos estão tá fazendo falta, entendeu?
O senhor reduziu um pouco a quantidade de comida que levava.
Sim, eu pegava 4 restaurantes. Aí, de um deles eu parei de pegar, o que mais saía comida limpa para as pessoas, sabe? Aí os pessoal tá fazendo foto pra eles, né?
Chega a bater gente lá, seu Kleber, e o senhor não tem?
Olha, assim, às vezes até vem pouca comida e a gente dá um pouquinho pra cada um e parece que aquilo ali vai acrescentando, sabe? Vai aumentando, sabe? Mas esse aí eu não tô mais pegando, sabe?
As pessoas, Stout, estão pedindo pra ele voltar a buscar nesse bar, mas como a gasolina está muito cara e esse lugar é mais distante das ilhas, ele não consegue mais ir nesse local. Ontem, inclusive, quando nós fomos à casa, o furgão dele estava empenhado, sem combustível. O Kleber tem medo de perder essa comida e por isso pediu para não ter o sobrenome divulgado, mas topou participar da nossa reportagem e contar essas histórias. Nas ilhas tem ainda, Stout, para a gente finalizar, um trabalho de distribuição de cestas básicas. É o presente mais esperado pelos moradores, mas é insuficiente. Admite a própria prefeitura, o secretário de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Léo Voigt, classifica o momento atual como a pior crise da história. Quando sai às ruas, o padre Rudimar da Lasta é parado pelos moradores, que pedem cesta básica. Ele é pároco da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, e está sempre para cima e para baixo com doações no porta-malas. E as pessoas vão para a fila já de madrugada, quando ele anuncia que vai ter doação.
Se eu anunciar que vai ter cesta básica às 9 da manhã, quando é 3 horas da manhã, tem gente na fila esperando para pegar uma cesta básica, que daí para uma família de 2 pessoas, 15 dias, né? Então, a cesta básica hoje, ela é o primordial para as ilhas. O pessoal vai em busca da cesta, todo dia pedindo cesta, a comida, né? Então, a gente está recebendo hoje em torno de 200, 300 cestas por mês. A gente hoje precisaria mais de 4 mil cestas para tentar amenizar um pouco a questão do ter o arroz e o feijão na mesa das famílias.
Esses relatos, Stout, com as imagens de Félix Zuck, está lá em GZH, dos moradores que precisam dividir a comida que iria para os animais, a comida que está um pouco mais limpa, como eles definem, está lá em GZH, além da grande reportagem de Fábio Schaffner desse tema, a fome, a insegurança alimentar que cresceu no Brasil nos últimos anos.
É o filme Thiago. Ilha das Flores, Thiago. Ilha das Flores 2021, né? Esse é um documentário...
De Jorge Furtado.
Do Jorge Furtado, né? Assim, não é exatamente um documentário, tem um pouco de...
É um curta-metragem.
É um curta-metragem, mas é quase um documentário, porque isso acontece ali na Ilha das Flores, né? Acontece. Isso é de 1989, nós estamos em 2021 e a história se repete. E queria aproveitar para lembrar que foi regulamentada uma lei, né? A lei é federal, que permite a doação organizada dessas sobras de comida. Não é a sobra de comida que fica no prato do cliente. É a sobra de comida que os restaurantes preparam e não é utilizada. Então, no caso, as sobras do que vai do buffet, como ele citou ali, não se enquadra nessa doação para o consumo humano, porque já esteve ali exposto. Mas aquilo que ficou lá na cozinha pode ser doado. Tem toda uma regulamentação, né, de como deve ser feito, acondicionado, distribuído, tem que ser com o prazo de validade correto. Mas, finalmente, vai se doar, porque toda essa comida ia fora. Então, vai se doar de uma forma organizada, limpinha, para que as pessoas que passam fome possam receber. Ainda não começou na prática, os restaurantes ainda estão um pouco inseguros, mas isso deve aliviar a fome de muita gente. E aproveito aqui para fazer um apelo, né, para as pessoas, está chegando o Natal, às vezes mais importante do que dar um presente para a família que não, da gente que não precisa, né, para os nossos filhos. Quem sabe dar uma cesta básica para uma família dessas faz a alegria de uma família miserável que precisa de comida, não só do Natal, mas sempre.
Eu reforço, inclusive, nós somos parceiros do Banco de Alimentos aqui no Grupo RBS, e o Banco de Alimentos tem toda a logística para... Ele sabe quem precisa, ele recolhe, e é muito fácil, dá para fazer a doação sem sair de casa, escolher o quanto pode ajudar, quais os itens quer doar, e é só acessar doealimentos.com.br, 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 o site do Banco de Alimentos.
É, a gente assina embaixo, né? Assina embaixo que é uma instituição séria e não tem o risco de a pessoa dizer assim, ah, mas será que o meu dinheiro vai mesmo para a compra de alimentos?
Não,
atesto, vai.
Tem a gente segurança para doação.
Só faz o Pix ali, né? Só faz o pagamento pelo site mesmo, não precisa sair de casa se é essa preocupação das pessoas.
O pessoal gosta muito de fazer promessa essa época do ano, né? Tem virada do ano, aí faz promessa de ano novo e faz às vezes umas promessas que tem que caminhar não sei quantos quilômetros, sobre quantos degraus de escada, né? Pode mudar um pouquinho o perfil da promessa. Eu faço promessa, Rosane Stout, e as minhas promessas eu cumpro elas doando cesta básica, doando, fazendo outras doações muito direcionadas para crianças, famílias com crianças também. Aí fica a minha dica aí para o ouvinte também, de repente dar uma calibrada na promessa. E eu me lembrei, ouvindo, claro, essa reportagem do Thiago Boff, traz assim, esses casos mais extremos que nós temos, né, chocantes, mas a qualidade da alimentação, né, também está complicada. Esses dias entrevistei o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo, para saber o que mudou no perfil de consumo dos gaúchos, e ele contou um caso que ele disse, fiz uma promoção daqueles biscoitinhos, aqueles baratinhos, assim, né, que, enfim, tem um valor nutritivo super baixo, porque não tem, assim, ingredientes de qualidade. Farinha passa longe, né, que é aqueles waffles, né. E ele disse, fizemos uma promoção e aí cada pacote daqueles estava 99 centavos. Entrou um senhor na loja com 10 reais, comprou 10 pacotes e disse que a refeição dos filhos estava garantida para a semana toda.
Estoque online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. Superaço, a mais completa linha de produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. 22 graus a temperatura em Porto Alegre. Não perca a Best Friday do Fronteiras do Pensamento. Duas linhas temáticas, 100% online, com os melhores conteúdos do Fronteiras em vídeo, por apenas 5 vezes de 29 cada. Yuval Noah Harari, Manuel Castells, Denis Mukwege e outros em conferências exclusivas sobre temas que fazem referência às experiências do humano, à comunicação, educação e globalização. Inscreva-se e garanta a promoção, que é válida somente até o dia 30 de novembro. Saiba mais no site fronteiras.com, promoção Grupo RBS, intervalo e já voltamos.
Quem prestou um serviço e não recebeu, saiba que você não está sozinho. Conte com a eficiência dos cartórios de protesto, que recuperam mais de 65% das dívidas em até 3 dias úteis. E tem mais! A cobrança de dívidas de até 1 ano é gratuita. Acesse o site protestors.com.br e saiba mais. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de cobrar uma dívida.
O futuro do nosso planeta depende da conservação da água. E a Corsan lançou o movimento Água 360 Graus para propor soluções ambientais. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsan.com.br. Água 360 Graus. Vamos cuidar juntos, Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Sil.
Olha só, quer ter a tranquilidade de um seguro de acidentes pessoais e ainda ganhar descontos em lojas de beleza, entretenimento, turismo e muito mais? Com o Seguro Sabeme, você conta com um clube de vantagens exclusivo com benefícios em mais de 200 marcas e parceiros em todo o Brasil. Somos você, somos Sabeme. Saiba mais em nossas lojas, no sabeme.com.br ou representantes e corretores autorizados.
Fortalecer seu sindicato é um bom investimento para o seu negócio. Sabe por quê? O sindicato trabalha para o desenvolvimento do mercado e atua nos poderes legislativo, executivo e judiciário, defendendo os interesses de cada categoria econômica. Esse trabalho retorna direto para a sua empresa. Por isso, a contribuição assistencial estabelecida na convenção coletiva é tão importante. Fortaleça quem fortalece a sua empresa. Contribua para o seu sindicato. Acesse fortaleçasuaempresa.com.br e saiba mais. Uma campanha CNC, Fecomércio, Sesc e Senac.
Tá difícil manter as portas abertas?
Deixa a cooperação entrar. Não importa o tamanho da sua empresa, o Sicoob pode ajudar. Com crédito, maquininha, cobrança, Pix, seguros, cartão. Vem conversar com a gente, cooperar é a solução. Deixa a cooperação entrar.
Ainda não é cooperado? Abra sua conta pelo app Sicoob. Saiba mais, sicoob.com.br/posso-ajudar.
Quer empreender com autonomia e muito mais vantagens para o seu negócio? Se você coloca o coração em tudo que faz, não perca essa oportunidade. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Além de crescer cercado de parceiros, você terá as ferramentas certas para atrair clientes e alavancar suas vendas. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Atenção, os prefeitos estão sendo pressionados pelo governo do estado para que assinem um aditivo contratual que autoriza a privatização da água na sua cidade. A água é essencial, é saúde e tem que ser para todos. Essa decisão não pode ser tomada assim, de forma apressada. Associações de municípios já estão enviando ofício à Corsan, alertando que não assinarão o aditivo da maneira como está proposto. Prefeito, se assinar, o preço da água vai subir e essa conta vai estourar na sua mão. Diga não à privatização da água. Sindiagua RS.
Nove horas 36 minutos, 22 graus a temperatura em Porto Alegre, céu nublado. O seminovo que você procura está em seminovoscarhouse.com.br. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo Momento Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Secretário de Parcerias Estratégicas do Rio Grande do Sul, Leonardo Buzzato, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Stout, bom dia, Rosane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
O governo, em parceria com o BNDES e um consórcio contratado, apresentou um novo projeto para revitalizar o Cais Mauá em Porto Alegre. O senhor poderia resumir em linhas gerais qual é a proposta, como seria o Cais dentro desse desenho?
Sim, Stout, é um projeto amplo, complexo, então vou tentar resumir em poucas linhas. Principalmente, o projeto visa resgatar o cais. Ele não é só a reforma dos armazéns, ele não é só a mudança paisagística, ele é a integração do cais com a cidade de Porto Alegre. Em linhas gerais, a gente prevê a queda do muro, pelo menos a parte que não é do lado do Trensurb, né? O Trensurb ficaria ali na metade do Cais Mauá. A previsão de um passeio ao longo de toda a orla, a revitalização dos armazéns, a venda, né, a alienação daqueles terrenos das docas lá próximo da rodoviária para construção de prédios comerciais, residenciais, hotéis. Então, fazer uma urbanização completa. É como se nós pegássemos quase um bairro, porque tem um tamanho tão grande quanto um bairro, e ele integrasse ele ao centro histórico da cidade. Então, é esse o grande objetivo, e foi isso que o projeto ontem pôde mostrar, dando uma esperança, a expectativa, né, aos porto-alegrenses, aos gaúchos, de que logo ali na frente nós poderemos voltar a conviver com o Rio Guaíba e poder usufruir desse espaço tão nobre como o Cais Mauá.
Secretário, acompanhei todo o anúncio ontem e já acompanhei todos os outros nos últimos 30 anos, né? A gente sempre tem esperança de ver o Cais revitalizado e sempre acaba se desiludindo. Agora, o projeto é muito bonito, é muito legal, mas qual é a garantia que nós temos de que realmente o leilão vai sair e essa obra vai sair do papel? Eu sei que há uma diferença em matéria de sustentabilidade, que é a venda dos terrenos ali nas docas. E justamente esse é um dos pontos mais polêmicos que já começa a enfrentar resistência. Tem outro caminho ou esse é o caminho possível para que a gente tenha o cais revitalizado e os armazéns reformados, os armazéns em condições de serem ocupados, porque hoje eles não estão?
Exato, essa é a grande resposta que a gente tem que dar, né? Por que acreditar nesse projeto? O primeiro ponto tu já respondeste. Nessa vez, até por iniciativa do governador Eduardo Leite, que conhece, que estudou o tema, especialmente em outros exemplos do mundo, ele teve essa visão de incluir um ativo, né, que é um ativo do Estado, que são os terrenos, para dar sustentabilidade financeira. Porque qual é o grande problema dos projetos que nós vimos ao longo desses últimos 30 anos? É que todos eles eram esteticamente bonitos, arquitetonicamente adequados, mas não tinha sustentabilidade financeira, que esse é o grande problema. O poder público não tem recursos para investir naquela área. Portanto, nós precisamos dar sustentabilidade, aportar recursos para que a iniciativa privada faça a revitalização. Então, primeira resposta já foi dada, é incluir as áreas das docas no modelo. E a outra questão, que eu acho que é fundamental, é que nós hoje temos uma parceria do BNDES, que contratou um consórcio especializado, uma parceria que está acostumada a estruturar e financiar grandes projetos, que é o BNDES. Então nós temos um grupo técnico extremamente profissional, adequado, que está ouvindo a todos, não só do lado, obviamente, daqueles interessados em usar o CAI, em gostam do tema, mas também o mercado, porque não adianta nada ter um projeto muito bonito, um PowerPoint arquitetonicamente adequado e não tem uma sustentabilidade. E aí o BNDES faz essa parte. E por isso que essa parceria, eu acho que ela tem tudo para dar certo. Porque o BNDES acredita, ele aposta, e até uma questão que a gente responde, o BNDES só vai receber algum recurso se o projeto der certo. Então ele tem a intenção e toda a motivação para que esse projeto realmente saia do papel, e eu tenho convicção, que acompanho aí desde os últimos meses, que dessa vez o projeto vai acontecer e nós teremos aí no futuro um Cais Mauá revitalizado.
Para deixar bem claro, secretário, é assim, para simplificar também, para a pessoa entender, o comprador daquela área das docas que vai ser vendida, na linguagem técnica alienada, ele se responsabiliza pela concessão dos armazéns e depois ele terceiriza, por exemplo, se eu ou o Stout quisermos instalar lá dentro um restaurante ou uma lanchonete.
Existem dois modelos possíveis. Um deles é esse, Rosane. A gente faz a alienação junto com a concessão. Vamos imaginar que ganhe uma construtora. Ela vai, obviamente, construir os seus prédios, tudo, né? Construir, vender, fazer o melhor uso, e ele vai administrar os armazéns como se fosse um shopping center a céu aberto. Então ele vai alugar para um restaurante, ele vai alugar para uma lanchonete, para uma loja de conveniências, criar um espaço cultural que vai ter teatro, vai ter show, vai ter um co-living ou co-working, que são aqueles lugares que as pessoas podem ir trabalhar ou dormir em pequenos períodos. Então nós temos aqui uma visão imobiliária, mas uma visão também de administração de um complexo que pode ser, digamos assim, comparado a um shopping center a céu aberto ou um centro comercial. Essa é possivelmente a modalidade que vai ser levada a leilão, ou seja, ter um operador ou um consórcio de empresas que faça essas duas coisas. Construa os prédios, venda os terrenos, obviamente, para ter o recurso para poder financiar a reforma dos armazéns e administrar por 30, 25 ou 35 anos, ainda não está definido o prazo, todas as áreas dos armazéns, entre aspas, terceirizando a quem tiver interesse em alugar. Lembrando que não é qualquer interessado, né? Ontem o Master Plan, que é, digamos, um plano diretor de diretrizes, ele já define mais ou menos o tipo de uso que nós gostaríamos que o CAIS Mile A tenha. Sim. Ali na frente. Então, esse é o grande produto que foi entregue ontem, é demonstrar para a cidade e para os interessados, os investidores, o que é possível fazer com o CAIS Mile A. E aí, sim, uma garantia, uma segurança, que ele é um projeto viável economicamente e também muito, muito interessante para a cidade.
Qual a solução técnica apresentada para permitir a derrubada do muro no trecho onde não tem o Transurb?
Esse, na verdade, foi uma exigência, eu diria que tanto do governador quanto do prefeito Sebastião Mello, e aqui eu quero fazer uma referência à prefeitura, que tem sido extremamente parceira nesse projeto, que é uma solução para um muro que teve o seu objetivo lá atrás. Não é possível que em 2021 nós não tenhamos uma solução melhor. E nós apresentamos. São duas propostas. A primeira é uma proposta que eu considero extremamente inteligente, que é elevar o piso na beira do rio em 1,20 m, criando um passeio, criando uma passarela de pedestres, que vai poder também, não servir só para contemplação, mas também criar uma barreira física. Lembrando que desde a grande enchente da década de 40, o rio nunca subiu mais do que o limite atual. Nós ainda colocaríamos 1,20 m a mais só com esse passeio. E além dele, ainda teria um sistema móvel, uma tecnologia nova, que existe em outros lugares do mundo, uma tecnologia móvel que, em caso do rio subir mais do que esse 1,20 m, a empresa concessionária teria que instalar e criar barreiras para que o rio, obviamente, não avance na cidade de Porto Alegre. Então, é algo que já existe largamente utilizado no mundo e a gente, finalmente, com isso, poderá ter uma tecnologia moderna e não precisará ficar de costas para o rio com um muro que impede o básico, que é contemplar algo tão bonito, algo tão icônico, algo Sim. tão importante, que é o nosso lago, o nosso rio Guaíba, que infelizmente pouca gente consegue enxergar no seu dia a dia.
Chiane.
Secretário, queria perguntar sobre a privatização da Corsan, né? Tem essa previsão de que ocorra por venda de ações em fevereiro e foi divulgado um edital para uma assembleia ser realizada agora em dezembro. Nesse edital tem uma parte do documento que fala sobre a retirada da limitação para venda de ações para determinados acionistas a partir de 2024, né? Uma limitação para essa venda de ações. No primeiro momento, o governo do estado tinha dito que tinha o plano de se manter como acionista referencial dentro desse processo de privatização, ainda assim mantendo-se como acionista preferencial. Como está a intenção do governo em relação a isso? Há a possibilidade de se ter um controlador?
Sim, essa é uma questão, mudando agora de assunto, né, Gini? Mas é uma questão, primeiro bom dia que eu não tinha saudado. É uma questão realmente que a gente tem proposto, que é uma transição de um modelo totalmente público, né, que hoje é a Corsan, o acionista do Estado, para um modelo de transição que o Estado é parte, né, ele é um acionista de referência, ele vai ter possibilidade de interferir na gestão até 2024, também limitando a participação de outras empresas. Então nós não teremos nenhuma empresa dominante na administração, olha lá, o acionista que tiver um conjunto de ações e terá que se associar a outro, inclusive talvez o próprio Estado, para administrar. E lá na frente, em 2024, aí sim liberaria para que a empresa pudesse comprar fatias, ações de outros sócios e aí ter uma administração total a partir de uma empresa. Essa é uma proposta, ela não está fechada ainda, né? Tem a questão da Assembleia, tem a discussão política que ocorre ainda na Assembleia em relação à questão da regionalização, que pode impactar isso. Mas é uma intenção de deixar para a próxima gestão, né, do governo do Estado, que virá, também essa discussão. Mas a intenção realmente é fazer um período de transição para que ali na frente, aí sim, o privado possa fazer a gestão, a compra, a fusão, enfim, a administração da melhor maneira que entender.
Leonardo Busato, secretário de Parcerias Estratégicas do Estado, muito obrigado, um bom dia.
Obrigado, bom dia e viva a todos. Com grande expectativa que acreditem que o Cais Mauá vai voltar a ser um lugar para a gente poder usufruir. Muito obrigado.
9h48, Rosane de Oliveira, hoje é dia de origem, sexta-feira, chegando final de semana, qual é a tua dica?
Cuca com linguiça.
Onde?
Igrejinha, né? Igrejinha. Tem... Não é só na Oktoberfest que igrejinha tem cuca com linguiça e tem comida boa. Essas coisas que alemão gosta, né, Stout? Acho que tu vai gostar também de igrejinha. Ali no caminho para Gramado, dá para parar. E tem também no caminho, próximo de igrejinha, aquele restaurante. Daí já é Três Coroas, né? Mas o restaurante asiático ali, muito legal, próximo ao Templo Budista. O Templo Budista é outro negócio, deixa eu te falar no outro dia. Mas hoje é igrejinha mesmo, que eu tô ainda com aquele gosto de cuca com linguiça que eu comi essa semana.
E a tua dica, Jane?
Ah, então, só para complementar da Rosane, tá aqui na minha frente, Rosane, um folder Caminhos do Rural Saudável, Conhecer para Preservar, também lá de igrejinha. Só para me inserir aí na dica da Rosane. Mas também eu quero dar a dica que eu tive na semana passada em Nova Petrópolis, na Cidade dos Elfos, que é o tema da programação de Natal deste ano. Fui levar as crianças, é a minha dica, tá? A programação ao ar livre. O pessoal estava super bacana, né? Distanciamento, a maioria das pessoas estava de máscara. E tem atrações dos elfos, passeio pela cidade, tem o Papai Noel com a roupa de Papai Noel de alemão, né? Tem à noite, às 8 horas da noite, eles ligam as luzes na praça, no comércio, no entorno da praça também. Tem a música, né? As luzes, elas piscam conforme a música. Sim. É bem legal, as crianças se divertem muito. E a minha dica, então, a magia do Natal na Cidade dos Elfos, que é a comemoração de Natal de Nova Petrópolis neste ano.
Eu vou sugerir um passeio aqui pertinho, para quem mora em Porto Alegre, custo do transporte, o Parque Municipal Kinijinik, Gabriel Kinijinik, fica lá na Zona Sul, no bairro Vila Nova, lá no topo do morro, na estrada Amapá, 2300. É um parque público, municipal, não tem cobrança de ingresso, uma caminhada ao ar livre, dá para fazer um piquenique, tem churrasqueiras. Eu estive lá fazendo uma trilha no domingo de manhã, cheguei às 8, o parque tinha aberto às 8 horas, mas o pessoal chegou cedo e as churrasqueiras foram logo ocupadas. Não sei se é por reserva ou se é por chegada. O pessoal chegou cedo. São poucas, mas dá para fazer um piquenique, um lugar muito bonito, ao ar livre e meio à natureza, e com uma bela vista do Guaíba, na zona sul de Porto Alegre. Parque Kinijinik, estrada Amapá, tem ônibus até lá em cima também, a linha Amapá, número 2300. Você fica bem no final da estrada Amapá, na zona sul, lá na Vila Nova. 9h51, na volta, Pedro Ernesto Denardin, direto de Salvador.
Hora certa. Chegou Bertone Med, o melhor ensino de alta performance do sul do Brasil.
9h51.
Não é sobre vestibular, nem sobre provas. Você não precisa provar nada pra ninguém. Nem é sobre morrer tentando decorar fórmulas.
É sobre a lógica do seu pensar. Sobre as suas escolhas, sobre o seu caminho. É a sua vida.
É sobre se libertar das suas próprias amarras. É sobre se encontrar.
É sobre conquistar a sua liberdade. Porque a grande conquista da vida é ter possibilidades. Bertone Med.
Jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Alvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
Chegou o Black November Car House, a melhor oportunidade do ano para você levar o novo SUV da Toyota com condições exclusivas. Corolla Cross XR, com parcelas reduzidas no ciclo Toyota. Tabela Fipe no seu usado, primeira parcela depois do carnaval. E um vale-presente de R$500. Não dá para perder. Consulte condições no site e aproveite. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O futuro do nosso planeta depende da conservação da água. E a Corsan lançou o movimento Água 360 Graus para propor soluções ambientais. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsan.com.br. Água 360 Graus. Vamos cuidar juntos, Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Estoque Economia, Estoque Qualidade.
Confira as ofertas desta quinta e sexta-feira. Coxa sobre coxa nobre congelada, R$10,90 o quilo. No Clube, R$8,99 o quilo. Bombom Lacta, 250,6 gramas, R$9,98. No Clube, R$8,99. Cerveja Império Lager, 275 ml, R$3,99. No Clube, R$2,99. Beba com moderação. Ofertas válidas para o Stock Center Canoas, Gravataí, Capão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center, lugar de comprar barato.
Black Week Farmácia São João. Ofertas arrasadoras esperam por você. Confira. Ninho Fazes 800 gramas, 1 mais ou 3 mais. Leve 4 latas por R$ 26,99 cada. Shampoo Monange 325 ml por R$ 4,90 cada. Carga Gillette Mac 3 regular com 2 unidades por R$ 12,90 cada. Kit Australian Gold protetor solar mais acelerador spray por R$ 54,90 cada. Black Week de verdade é nas farmácias São João.
O nosso mundo está em constante transformação, com inovações nas formas de viver, produzir e consumir. É nesse contexto que entra a expertise do IPO, Instituto Pesquisas de Opinião, oferecendo soluções integradas em pesquisa de mercado, transformando conhecimento em estratégia. Acesse ipo.inf.br e marque um bate-papo com os nossos especialistas. IPO, ciência para tomada de decisão.
Veveta, você acredita que tem uma amiga que tá com a casa infestada de pulgas e carrapatos?
Não, Paola, peraí. Ela não usou Bravecto nos pets?
Não.
É, amiga, aí não tem como defender.
Contra infestações de pulgas e carrapatos, escolha Bravecto.
O único que cuida do seu pet e da sua casa com uma ação persistente por 12 semanas.
E agora com a garantia Bravecto.
Consulte seu médico veterinário para mais informações.
Bravecto, mais cuidado em uma única dose.
Nossa, prova esse moranguinho.
Que top. É de onde?
Comprei na Feira Ecológica. É sem agrotóxico.
Feira Ecológica?
A agroecologia faz bem à saúde e ao meio ambiente. Visite as feiras ecológicas. Conheça os produtores. Acesse agrosemtóxico.com. Uma campanha do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, com apoio do Ministério Público Federal e do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
Nove horas 9:56, Pedro Ernesto Denardim, é hoje a Batalha da Fonte Nova, bom dia.
Bom dia, alemão, tudo bem?
Tudo.
Estamos aqui com sol, temperatura bastante alta, estou ao lado do André Silva, do Alex Bagé, a equipe da RBS que está aqui para trabalhar nesse momento que é tão importante para os gremistas e trazer todas as informações. Bom, como é que o Grêmio está encarando a partida? Da seguinte forma, se ganhar, o Grêmio está encaminhado para continuar na Série A. Não é a definição de nada com o resultado de hoje. Mas se perder, o Grêmio vê muita dificuldade porque, bom, aí o Bahia dispara, o Juventude já tem 4 pontos de vantagem, enfim, a situação fica pior e só faltarão 3 jogos. Então o Grêmio precisa, o Grêmio quer ganhar, o Grêmio sabe da necessidade da vitória, está completamente mobilizado nesse sentido. O Denis Abraão, o Serginho Vázquez, o próprio presidente que está aqui, estão passando aos jogadores a ideia da necessidade de vitória, ou seja, há um ar de mobilização muito grande do Grêmio numa partida que eles entendem e todos sabem é absolutamente decisiva. É o jogo central da possibilidade do Grêmio permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, jogo 19 horas, a nossa grande mobilização, o Alex Bagé está aqui, em seguida estará no timeline, também estará o André, falando um pouco mais de futebol, já convido as pessoas para saber outras informações. O Grêmio deve estar escalado, deve jogar o Wanderson na lateral direita, o Kahneman vai para o jogo também junto com o Jeromel e o Cortez. Depois do meio, o Vija Santos deve ser o jogador que entra no lugar do Lucas Silva. Silva. O Alisson deve jogar pelo lado direito, o Ferreirinha e o Borja no meio. Enfim, o Grêmio está definido, o Grêmio não tem muito mistério, não. O Grêmio está, digamos, encaminhado para participar da partida. Há uma mobilização muito grande aqui também. A própria direção do Bahia colocou ingressos a R$10, depois a R$25, enfim. Já vendeu cerca de 30 mil ingressos, que é a possibilidade total permitida pelo governo do estado da Bahia para que não tenhamos um estádio lotado completamente nas suas dependências da Fonte Nova, mas com um grande público. Enfim, o Bahia sabe também da importância, quer dizer, aquilo, tudo aquilo que a gente está dizendo do Grêmio, da necessidade de ganhar para encaminhar uma situação melhor, vale para o Bahia. Claro que o Grêmio tem mais tradição que o Bahia, o Grêmio tem mais títulos que o Bahia, o Grêmio tem uma força de clube maior, só que eles têm o fator local. E o fator local, ele pode ser decisivo? Sim. Vai ser uma guerra dentro do campo contra o Grêmio? Sim, mas dentro do campo. Fora do campo não tem o que fazer. Porque tudo está na televisão, tudo está no VAR, tudo está na arbitragem, que pode errar, que pode acertar, que pode prejudicar, que pode trazer benefício para o Grêmio. Isso é do jogo. Agora, o Grêmio fez uma pressão em cima da arbitragem para empatar com a pressão que foi feita pelo Bahia em jogos anteriores, aquele jogo contra o Flamengo, teve um pênalti marcado que a bola teria batido no peito do jogador e não na mão. Aí o Bahia já teve uma certa vantagem no outro jogo contra o Cuiabá, segundo as pessoas que assistiram a partida. E o Grêmio, sabedor disso, abriu a boca no último jogo que o Grêmio teve contra o Flamengo aí na Arena em Porto Alegre. O Grêmio, através do Denis Abraão e também do presidente Romildo Bolzan, abriu a boca, fez um escândalo que está sendo prejudicado pela arbitragem. Enfim, a impressão está tudo empatado, né? Agora, no jogo, sim, nem um empate é bom para o Grêmio. O Grêmio tem um ponto a menos do que o Bahia, o Grêmio precisa da vitória. E é isso que o Grêmio veio buscar aqui na Fonte Nova, e é por isso que nós estamos aqui mobilizados para levar ao ouvinte da Rádio Gaúcha, do nosso GZH, enfim, todas as informações, RBS TV e tudo, todas as informações relativas ao jogo do Grêmio, o jogo importante, a batalha de Salvador, a batalha da Fonte Nova. Tu escolhe o nome aí, alemão, e vamos lá, vamos grande acompanhar o Grêmio, torcer muito pelo Grêmio para uma vitória e, por consequência, que o Grêmio continue na Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom? Tchau.
Grande, boa jornada, Pedro, valeu. Tchau, Rosane.
Obrigado.
Tchau, bom fim de semana a todos. Tchau, Gianni.
Tchau, Rosane, Stout, até segunda.
A todos uma ótima sexta-feira, tchau.
Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre.